Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com a Catarina Carvalho Gomes.
Olá. Olá.
Estamos, graciosamente, nas instalações do Piso em Braga e, Catarina, vou-te pedir, por favor, aquilo que peço a todos os convidados e convidadas para este programa, por favor, que te apresentes nos termos que achares melhor.
Olá, eu sou a Catarina Carvalho Gomes, tenho 28 anos, sou de Braga. Gosto de escrever canções e de gravar vozes para os discos dos meus amigos. Gosto de fazer teatro e gosto de linguística.
Isso aí é uma definição um bocadinho lata, o que é bom, porque gostas de fazer muitas coisas diferentes. E a primeira pergunta que eu tenho para ti, que se calhar não é particularmente elegante, é: quão difícil é viver-se do que tu fazes?
A nível financeiro, psicológico,
todos os níveis.
Para mim não é difícil. É o modelo que eu conheço e é aquele que eu habito e que, portanto, é confortável para mim. Eu estou habituada a ele. É por fazer muitas coisas e em áreas diferentes que elas se alimentam mutuamente. Portanto, não consigo fazer de outra maneira. Acho que se tivesse um trabalho só e uma função só, ia ser muito infeliz. Ia ficar muito aborrecida facilmente e ia querer trocar. Que na verdade é uma coisa que acontece entre os muitos trabalhos que faço, que é quando estou a fazer teatro durante algum tempo aborreço-me e desejo estar a fazer música, quando estou a fazer música aborreço-me e desejo estar a fazer teatro, estou sempre a pensar mais naquilo que
o
não está
António
com...
Variações, só estás bem ou...
Pois, só que, como é que é? Estou bem onde não estou, isso. Só quero ir onde não vou, é um bocadinho. Yeah, acho que sim, ultimamente tenho pensado nesse defeito que me assiste, que é pensar mais naquilo que as coisas não são do que naquilo que as coisas são.
De todos os campos que tu gostas de habitar temporariamente, há algum da tua predileção?
Acho que o que é transversal a todos eles e que é o trabalho vocal, independentemente da forma como eu canalizo esse trabalho, sendo para texto, para música, para pedagogia, para o estudo científico, não é? Das ciências da linguagem e assim. Acho que o que é transversal e que eu posso eleger como predileto é o trabalho vocal, independentemente da forma como ele se materializa. Às vezes pode ser trabalho vocal associado à escrita, que apesar de não se ter som porque é escrito só, o que é escrito a partir da voz que eu ouço na minha cabeça quando pensa e quando diz aquelas ideias, então para mim é vocal na mesma, por exemplo.
Vamos falar um bocadinho sobre teatro, que é um mundo que tu habitas, e há muitas dimensões em que eu sou um troglodita, mas eu acho que das maiores é a minha dificuldade em lidar com o teatro. Eu já pensei muitas vezes que eu não gosto de teatro e depois pensei, deve ser difícil não gostar de teatro, o que me leva eventualmente a pensar que será que eu só fui frequentador de mau teatro?
Provavelmente.
Mas há o bom cá?
Sim. Então cada vez mais os espetáculos são transdisciplinares, então tu não, cada vez menos assistes a espetáculos que são só exclusivamente de teatro, seja lá o que é que isso é, não é? Mas cada vez mais os músicos querem dizer coisas, cada vez mais os bailarinos querem dizer coisas, cada vez mais os atores querem dançar, cada vez mais os atores querem cantar, está tudo cada vez mais intrincado. Cada vez mais um artista de música quer trazer um desenhador de luz e quer ter um videasta e quer ter, ou seja, os espetáculos são cada vez mais transdisciplinares nesse sentido, mas há espetáculos que são no seu bruto em si espetáculos de teatro e que são muito fixe. Sim, eu quando comecei a fazer teatro eu tinha ido ver, sei lá, quando fui para a academia estudar quando era adolescente tinha visto uma ou duas peças aqui no Teatro Circo, acho eu, assim, de serviço educativo, coisas do Plano Nacional de Leitura, coisas que eu não achei particularmente interessantes. E eu decidi ir para a escola de teatro. Eu nunca tinha feito teatro na vida, nunca tinha visto um espetáculo bom na vida de teatro. Mas por alguma razão senti-me impelida para ir para lá. E,
porquê?
Porque eu gostava muito de aprender coisas muito diferentes. Eu gostava de ser eclética, de perceber de muitas coisas diferentes. Da cena do ofício, da cena artesanal, de aprender a fazer coisas, aprender a ter valências e capacidades, né, que me permitissem ser independente e autónoma. E na escola de teatro era a que tinha mais disciplinas interessantes. Eu tanto podia estar a estudar História da Arte, como podia estudar Psicologia, e podia ter aulas de acrobacia e de esgrima, e de voz cantada e voz falada em separado.
E essa promessa concretizou-se no teu curso, ou nem
por isso? Sim. Boa. Sim. Foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Eu na altura cantava e dançava, nunca tinha tido nenhuma experiência em teatro, mas na verdade o nome do curso é Curso de Intérprete. E isso, parecendo que não, muda aqui um bocadinho, porque não, apesar do plano curricular estar desenhado para formar atores, tu podes ter mil e uma profissões, podes sair daquela escola e escolher qualquer outra profissão no mundo das artes ligada, claro, à máquina cénica, digamos assim, que não seja especificamente ser atriz, nomeadamente seres encenadora, seres dramaturga, seres bailarina, seres professora, independentemente de ser uma coisa, de uma prática, de uma disciplina teórica ou prática. Sei lá, podes sair de lá interessada em fazer coisas relacionadas mais com a parte técnica, de luz, de som, ou com a parte plástica.
Eu tirei um curso de engenharia civil, é quase a mesma coisa, é muito semelhante em termos de interesse e em termos de o que é que tu podes fazer a seguir. Então, eu devo, posso, eventualmente...
Desculpa, deixa-me só terminar a ideia, que é, e depois, quando eu entrei, comecei a fazer teatro e comecei a ir ver teatro.
Ah, bom.
E aí percebi, exato, existe teatro mesmo fixe.
E porquê é que ele não é um produto de consumo do grande público? Não há cultura de teatro em Portugal?
Não há muita cultura de público. Eu acho que há pessoas que têm más experiências com espetáculos de serviço educativo, que são aqueles que às quais nós temos acesso durante o nosso crescimento, porque a escola nos leva a ver. Há muitos bons espetáculos de serviço educativo, assim como há maus espetáculos de serviço educativo. E por alguma razão, a maior parte das pessoas cruza-se com espetáculos que não são muito interessantes. E se calhar porque os que são mais interessantes não são feitos para grandes massas ou para grandes escalas ou para estarem em cena durante muito tempo, para receberem muitas escolas para os verem. Se calhar porque não têm protocolos com o município, se calhar porque não têm protocolos com o teatro, são projetos independentes e que então são mais precários, não têm... Não sei bem.
E é caro.
E é, sim.
É muito caro.
E as famílias, como não lhes incutem que ir ao teatro é um método de aprendizagem do mundo, e sobretudo do mundo emocional, como isso não está incutido nas famílias, há pouca gente que leva os filhos a ir ver, ou seja, que faz incutir este gosto desde pequeno, para que depois as pessoas cresçam e tenham essa vontade de ir com independência própria.
Mas achas que está a melhorar?
Para mim é difícil dar a minha opinião é muito enviesada pela minha bolha. Eu gosto muito da minha bolha. As referências que eu tenho são as pessoas da minha família que vão ver, porque eu e a minha irmã lhes dissemos: olha, isto é fixe, vai aqui, leva a miúda ali àquele sítio, leva o teu filho aqui, faz isto, Ana. Porque temos acesso a essa informação, porque também a procuramos, mas porque também o nosso algoritmo está treinado para isso, por exemplo, porque às vezes essa questão do acesso à informação digital, falando do digital especificamente, está relacionada com a forma como tu estimulas o teu algoritmo, feliz ou infelizmente. E há coisas que simplesmente não chegam às pessoas. Se falarmos da procura fora dos ecrãs, ela tem de ser muito mais ambiciosa, né? As pessoas têm de se esforçar para ir buscar agendas culturais, têm de se esforçar para ir perceber o que é que está a acontecer, que companhias é que vêm fazer coisas. em vez de irem só ver as atividades que são gratuitas e que se calhar às vezes o município oferece, né? Sei lá. Noites Brancas da Vida, por exemplo, é um bom exemplo. A maior parte das pessoas se sente, aqui da cidade sente que usufrui, né, da cultura, porque vai usufruindo dessas atividades que existem e que também são importantes, têm a sua relevância, têm o seu propósito. Mas depois eu acho que há outro teatro mesmo a acontecer também, que se calhar tem de ser mais procurado.
Então, concordo. Eu acho que há pouca cultura de teatro em Portugal. E tu não estás segura de que ela esteja a melhorar significativamente?
Do ponto de vista financeiro e de investimento? De todo. Governamental? De todo. Não.
E eu, quando dizia caro...
Ou pelo menos nem... não acompanha o ritmo criativo que os artistas portugueses têm.
Certo.
E isso é muito comprovado pelos concursos que existem, pela quantidade de pessoas que fica de fora e que...
Quando eu dizia que era caro, nem era o custo do bilhete, é que uma peça de teatro é um espetáculo caro.
Claro.
Com muita gente e com muitos meios.
Sim, sim, sim.
E que eu vejo com alguma dificuldade que, se ela for uma empreitada exclusivamente privada...
Claro, isso é uma grande falácia, não é? Nós ouvimos o governo a falar sobre... governos, não só em Portugal, mas de todo o mundo, a falar sobre a necessidade da autonomia das artes. E as pessoas parece que não se sentem... Eu rio-me, porque é uma conta mesmo fácil de fazer.
Uhum.
Basta reunires a quantidade de pessoas que existe numa equipa para pôr luzes a funcionar e som a funcionar e eletricidade e limpeza e criativos de todas as áreas, né? Desde cenografia, figurinos, adereços, dramaturgia, atores, músicos, operadores, encenadores, é muita, muita, muita gente. Se o bilhete do espetáculo valesse pela proporção daquilo que o espetáculo custa, ninguém ia, as pessoas ainda iam menos ao teatro, porque teríamos de ter bilhetes a custar 100 euros por pessoa.
Pois, e daí eu retorno um bocadinho ao ponto inicial de que vida é, isto é uma pergunta meio de classe, a vida das pessoas do teatro é uma vida difícil, então?
Sim, por causa desta intermitência, mas... Por outro lado, a intermitência também é uma coisa que me agrada muito, porque me permite trabalhar com pessoas diferentes a cada 3 meses. Há uma frescura grande na gestão das equipas. É mais fácil conseguir aprender coisas de diferentes estéticas e áreas do saber se não estiveres sempre com os mesmos núcleos de trabalho. Isso, em termos de desenvolvimento pessoal e artístico, é mais interessante. Mas depois estás refém desse mesmo sistema que para te oferecer trabalho é muito precário, né? Nunca sabes muito bem a muito longo prazo como é que será a tua vida. Ou seja, nós vamos gerindo a nossa vida assim a 6 meses, um ano. Às vezes temos a oportunidade de já receber convites assim para o ano seguinte, coisas, mas é uma coisa que se vai construindo. Portanto, esta imagem que eu te pintei há bocado deste regime de vida ser uma coisa que me agrada, obviamente que eu estou confortável com ela, mas na verdade eu não tenho grande escapatória, não é? Porque esta é a vida de trabalhador independente, não é?
Uhum.
Portanto, eu adaptei-me ao sistema de forma a ele me ser conveniente e ele me fazer feliz. Mas se eu quiser pedir um empréstimo para comprar uma casa, provavelmente estou perdida.
Sim.
Provavelmente não, estou mesmo.
Acho que provavelmente é um eufemismo, estás completamente
perdida. Estou completamente perdida.
Estás completamente perdida. Tens uma penalização, porque és uma indigente financeira e eles não gostam muito desse tipo de pessoa, de emprestar dinheiro a essas pessoas.
Yeah.
Apesar de ser aquilo em que eles ficam ricos. Na outra parte, música. Onde é que isso vem? Para onde é que isso vai?
Sim. Eu canto desde criança. É daí que vem, é muito simples. A minha família sempre cantou muito, música tradicional, né? Cá em Braga. Ensinaram-me a dançar e a cantar assim de pulmões abertos. E depois, quando era pré-adolescente, tive uma experiência... Na televisão, fui a um programa de televisão daqueles para crianças, de talentos, Foi uma experiência engraçada, aprendi muito e deu para perceber o que é que eu não quero fazer, o que é que eu não queria fazer, apesar de eu só ter percebido isso muito mais tarde. E a experiência do programa em si foi muito fixe, mas depois trouxe algumas consequências, porque eu não conseguia muito bem perceber porque é que eu não tinha vontade de cantar quando as pessoas me pediam. E então comecei a chatear-me muito com a música e por isso é que também acho que fui estudar teatro. E depois mais tarde percebi que eu não gostava de sentir que era uma espécie de jukebox, não é? Que as pessoas vão lá e dizem, olha, canta aí. E depois também percebi que não gostava, que era estranho para mim cantar canções dos outros, das outras pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não é? Mas na altura era muito nova e não conseguia, não batia bem a bota com a perdigota. Depois também tinha a ver com o estilo de música que me chegava na altura, que era sobretudo música norte-americana, não é? Música pop norte-americana, as referências, que era música que eu gostava genuinamente de ouvir, mas que comunicava muito pouco com o meu íntimo. Então depois, quando fui estudar a interpretação, comecei a perceber melhor o que é que eu queria dizer e como é que queria dizer. E comecei a exercer o canto e a desenvolver esse trabalho vocal, técnica vocal, associado ao trabalho de palco, independentemente de estar a dizer texto ou estar a cantar, o que quer que fosse, mas sempre ligado à questão do teatro. Então, depois eu tocava piano quando era miúda, gostava de me acompanhar, uma coisa muito, muito, muito simples, muito pouco virtuosa em termos de instrumento. O meu instrumento são as minhas cordas vocais, eu não sou muito fixa a tocar outras coisas. O piano acaba por ser um recurso de composição, de vez em quando acompanho para me fazer entender, mas não é uma ferramenta na qual eu sinta que me consiga expressar em condições. E depois comecei a fazer projetos, tive a sorte e o sentido de oportunidade e a força de trabalho, né? para entrar no mercado assim que saí da escola de teatro e consegui fazer muitos projetos enquanto atriz logo quando saí da escola, aos 18 anos. E então comecei a fazer música associada a espetáculos, ou seja, sempre que era preciso escrever alguma coisa, criar uma canção, ou seja, sempre que eu me pudesse colar aos músicos convidados para criar, ou sempre que não havia músicos e era preciso sacar um tema para eu normalmente estava metida aí pelo meio. E comecei a... fui começando assim a escrever de uma forma muito pouco... com pouca pressão de responsabilidade, não é? De ter aquela função, porque eu não era paga para fazer aquilo. Aquilo acontecia e também acho que foi por causa dessa falta de pressão que a coisa acontecia assim naturalmente e que me dava gosto. E pronto, depois passado uns anos escrevi a minha primeira canção, assim, para mim, que não fosse uma coisa...
Com que idade?
Foi em 2019, foi a primeira canção que eu escrevi, foi o Não Pensar, que acabou por ser o single do disco, que lancei em 2023, portanto eu tinha 21, 22 na altura. Escrevi essa canção e fez-me mesmo bem ter escrito a canção. Estava a passar por um período de gestão de stress pós-traumático, assim, chato, e aquilo foi mesmo revelador para mim, fez-me mesmo bem. Então depois comecei a escrever, depois meteu-se a pandemia, então uma pessoa começou a escrever mais canções. E escrevo sempre para mim, ou seja, eu fico mesmo contente que as pessoas se identifiquem e que o material faça sentido e que mova outras pessoas que não eu, mas eu sou muito egoísta neste processo. Essa coisa eu faço mesmo para me aliviar, para me sentir bem comigo própria. É um tipo de produção mesmo interna.
Certo, mas eu tenho alguma dificuldade em compreender isso. Porque com as devidas distâncias, eu também gosto de escrever canções e eu acho que a escrita de canções pode ser muita coisa, mas é sempre um ato de comunicação. Eu obviamente que eu quero gostar das canções que escrevo, mas eu quero que o mundo inteiro também goste delas secretamente. Que toda a gente, teoricamente, e isso nunca acontece, mas se toda a gente ouvisse as minhas canções eu ficaria contente, porque foi justamente para isso que eu as fiz. Também tenho prazer em escrevê-las e quando as estou a escrever entro numa espécie de um transe, mas depois
Claro, e eu também, ou seja, eu também sinto, eu obviamente que quero que as pessoas se apropriem delas e as levem com elas, fico muito contente que isso aconteça, mas eu, imagina, se eu fizer uma canção e tiver pessoas que a quem mostro a canção, e pessoas que gostam muito dessa canção e eu não gostar da canção, eu não vou fazê-la. Eu não vou lançá-la, eu não... Mas repare, a minha relação com a música não é uma relação de necessidade financeira ou profissional. Uhum. Eu tenho o privilégio de fazer música porque quero e trabalho muito para isso, porque me esfalfo a fazer candidaturas para conseguir arranjar financiamento e a produzir as minhas coisas de forma independente. Perdi-me, o que é que eu ia dizer? Ah, mas eu não dependo disso enquanto o meu trabalho principal, ou seja, eu não dependo da produtividade, então há uma parte da produtividade da música para ter rendimento. Uhum. E eu sinto isso como um privilégio, no sentido em que eu só aceito fazer as coisas que eu sinto que têm mesmo condições para acontecer. A mesma coisa quando se fala em dar concertos, é a mesma lógica. Porque o meu principal rendimento não é esse. Então...
Ficas mais nervosa a cantar ou a apresentar?
Eu acho que é igual. Eu fico mais nervosa quando são projetos meus.
Queres sempre ir embora antes de começar o espetáculo?
Não.
Não?
Não, não quero ir embora. Mas quero que comece rápido. O meu problema é só esperar que comece.
Uhum.
Mas a cena de ser teatro ou música é exatamente igual. A única coisa que difere é se o projeto é meu, a responsabilidade é minha, a direção artística é minha. Esquece, ando mal, mas ando mal mesmo, é um sofrimento. É. Ainda esta última vez que tocámos faz os 8 dias no Ponto C, em Penafiel, correu muito bem, foi muito lindo. E eu já sei, é sempre assim, termina e eu penso, ah, temos de fazer isto mais vezes. Mas depois penso na semana que tive para preparar o concerto e é um sofrimento, é assim uma cena, duvidas de tudo e mais alguma coisa, só tens vontade de fugir, de não lidar com os materiais, de não te expores, de não te... porque não consigo, e ainda estou nesse lugar, também porque não toco muito e não faço muita música, ainda estou nesse lugar de encontrar conforto nesta área, ainda não estou em paz com essa, e nem sei se alguma vez vou ajudar.
O Ringo Starr vomita sempre que antes de entrar em palco, por isso acho que isso não vai acontecer.
Obrigada.
Pensa numa coisa qualquer, porque isso à partida não vai acontecer, vais continuar. Não sei se até é saudável, né? Às vezes também antes de um concerto penso, tipo, porquê é que eu me submeto a isto?
É, não é? Já não... Sério?
Porque depois eu tenho as outras... Há o momento da interpretação, há o momento da criação e há o momento da gravação. O momento da criação... E da gravação, do registro, são magníficos para mim.
Yeah.
O momento da interpretação é quando é sério, mas é a partir do momento em que começa. Até começar é um questionamento. Porquê?
Porque, não, suplício mesmo.
Porque eu não estava em casa e não apareceu lá um grupo de pessoas e me apontaram uma arma à cabeça e dizer, olha, Tiago, agora vais até ali. Mas subir um palco. Não, fui eu que me pus aqui. Porquê?
Uhum.
E depois, entrando, às vezes, sim. Se bem que não sou grande fã de música ao vivo, no geral, artes performativas, não é o meu forte, mas depois percebo o que é que acontece. Mas presumo que seja relativamente semelhante. Porquê? Porque eu, por exemplo, acho sempre extraordinário a quantidade de texto que um ator tem que memorizar, por exemplo, uma peça de teatro, que... Para mim parece sempre uma tarefa mastodóntica. Da mesma maneira que eu acredito que alguém olhe para um músico em palco e pense, quer dizer, ele tem que saber as letras e tocar, e aquilo está tudo na cabeça dele, mas percebo que é fácil, mas deve ser muito mais difícil. E no teatro
é música, quer dizer, para mim é música na mesma.
Eu acho que é pior, porque eu avalio isto no... De volta à minha ignorância, avalio isto no potencial de humilhação que existe. Da mesma maneira que é muito mais fácil para um vocalista se humilhar do que para um guitarrista se humilhar.
Completamente. É o acesso à alma direto, assim.
Mas, por exemplo, também é muito fácil para um baterista se humilhar, é muito mais óbvio. Então, se um vocalista se enganar e desafinar, por exemplo, o potencial de humilhação é muito significativo. E eu acredito que no teatro o potencial de humilhação também seja muito considerável.
Só que a cena do teatro é que, se estiveres a fazer uma cena em que não tens ninguém responsável, em que ninguém está dependente de ti do ponto de vista técnico, ou seja, ninguém está dependente de uma deixa específica tua para dar luz, som, maquinaria, o que quer que seja, se estivermos a falar de um momento em que tu estás num diálogo com um colega em contracena, é como estares é como tocares música improvisada. Ou seja, tu primeiro não estás sozinha e, portanto, ao teres o outro contraponto, a pessoa entra no jogo contigo e resolve a cena como for. Mas para mim o teatro é música na mesma. Só que é música escutada a um nível que não é harmónico, mas é rítmico na mesma. Tu sabes exatamente quando é que a pessoa para, quando é que respira, quantos tempos de pausa é que são antes de começar a falar, se começa grave, se é médio, se é agudo, qual é o ressoador que ela usa, qual é a intuação que ela vai fazer ao dizer determinada frase. A intuação é música, né? A intuação é a música do discurso falado. E por isso é que nós, ao fim de não sei quantos meses de ensaios, conseguimos replicar exatamente aquilo que os nossos colegas vão fazer em cena, porque nós decorámos a música deles. Só que é uma música que está num nível de subtileza que não é tão claro quando ouvimos canções, né? Assim, em formatos redondos e com formações, com instrumentos a que estamos muito acostumados a ouvir, né? Voz, guitarra, baixo, bateria, ou piano, né? E portanto eu percebo a cena do vou-lhe chamar fascínio, mas ao mesmo tempo a loucura, não é? De como é que se decora o texto, mas é tudo música na mesma.
E eu acho que o truque para mim é sempre aquela...
Tu sabes milhões de textos, tu sabes milhões de músicas de cor.
Sim.
E não fizeste muito esforço para saber o teu
mas eu posso sabê-los na minha...
fundo poético, o nosso fundo poético coletivo.
Se eu agora não me lembrar de uma música, é relativamente irrelevante. Se eu estiver em cima de um palco e não me lembrar de uma música que eu próprio escrevi, aí a coisa pode transformar-se subitamente numa coisa mais. Mas eu acho que eu gosto de acho que no alpinismo há uma manobra que é o ponto de não retorno, que é, a partir do momento já não dá para voltar para trás.
Sim.
Eu gosto muito desse ponto, porque a partir desse momento é um bocado que se foda, eu já não posso, e que é o momento em que eu entro em, a partir do momento em que eu entro em palco, digo, agora a partida já não dá para sair.
Sim.
Por isso, a partir daí, quando eu já não posso voltar para trás, quando isso já não é teoricamente uma possibilidade, eu fico muito mais relaxado.
Vem uma paz qualquer, não é?
Porque
vem
mais...
da aceitação do o que quer que aconteça. Não, qual é o pior cenário possível?
Sim.
O sofrimento, pior do que o sofrimento todo que eu já tive, não dá.
Mas eu gosto de falar com outras pessoas que se expõem, entre aspas, a este tormento que às vezes é subir um palco, e acho que nunca conheci ninguém que falasse disto como um copo de água, dizer, não, claro, é na boa, vou para cima de um palco e não sinto nada antes, até estou tranquilo.
Quando acontece é porque a coisa não te bate muito e tu não sentes muita responsabilidade naquilo, já não é muito bom sinal. Não,
eu acho que há aliens. Há aves muito raras. Uma vez ouvi um indivíduo que me disse que era... que em palco era extraordinariamente energético e caótico. Eu depois cheia do palco e era uma pessoa bastante reservada. E alguém lhe perguntou como é que ele conseguia estar uma hora assim. Ele disse, não, eu estou a 23 de outra maneira.
Claro.
E eu percebo que há pessoas que têm uma certa apetência para aquilo. Não é certamente o meu caso, que também fico acometido a várias dúvidas, algumas delas existenciais, de porque é que eu estou aqui a fazer, porque é que eu me meti nisto, mas pronto.
Nós, num espetáculo que fizemos há uns anos, que se chama De Maioria Absoluta, do Teatro Experimental do Porto, dizíamos muito uma frase que era: um ator é como uma estrela de rock, quando não está a fazer nada, descansa. Pronto, é um bocado por aí. Estás a reservar-te ou estás a encher o teu depósito de tudo, não é? De experiências, de inspiração, de recolhimento, para depois entregar.
Faz sentido. Eu tenho uma admiração de idolatria, quase, pelo Iggy Pop. E o Iggy Pop tem uma descrição fabulosa, feita numa altura em que ele estava dramaticamente acometido a muitas adições, mas ainda assim com uma lucidez extraordinária, sobre o que é estar em palco. E eu já toquei nisso, não é que eu sinta sempre, mas percebo que de vez em quando aquilo está mesmo certo e uma pessoa se deixa perder um bocadinho, que é extraordinário.
Sim, é sublime, não é? Mesmo, sim.
Amarra-te um bocado a alma. Mas não, é difícil. É difícil chegar-se a esse clímax. O que eu gostava também de saber, porque aí sim tenho uma grande predileção pessoal, é sobre a tua relação com o cinema.
Porquê?
Porque eu, num mundo imaginário, não teria interesse absolutamente nenhum por ser ator de teatro, mas acho que vibraria em ser ator de cinema. Ah, cinema,
pois.
Porquê? Porque o cinema, para mim, são aquelas duas fases, que é a criação e a gravação. Não há interpretação.
Pois é. E isso é muito bem pensado, é muito mais galhado.
Não tenho a parte que eu não gosto.
É verdade, é verdade. Assim, tens a parte toda dos, não é, das divulgações depois, que é uma prisão, meu Deus. Mas isso é para um nível de atores que não é o que certo. A gente está a falar. Mas lá dos press releases.
Porque, por exemplo, assim. eu tenho uma predileção, por exemplo, pelo Stanley Kubrick.
Uhum.
E no outro dia vi uma entrevista com o Harvey Keitel, que estava no elenco do último filme dele, o Eyes Wide Shut.
Uhum.
E que a dada altura o Stanley Kubrick lhe pediu para ele entrar numa divisão 75 vezes.
Uhum.
E ele na 76ª disse, pá, acabou, vou-me embora. Mas eu pensei, isto é fabuloso, não é? Uhum. Porque
é sobre o processo.
Mas isso aí mim, e por isso é que eu te pergunto.
Só já. Que depois tens uma cena que eu tenho pouca experiência em audiovisual. Tenho algumas, já gravei publicidade, já gravei séries, já gravei filmes. Não tantos quanto os que gostaria, mas as experiências que tive foram muito boas. E sempre assim, coisas, produções independentes e. Ou seja, malta com um amor muito grande ao projeto e. E coisas experimentais e assim. Gostava muito de fazer mais esse trabalho de minúcia de câmara, porque é um jogo de microexpressão muito maior do que em teatro. E é uma coisa que me fascina muito. Mas infelizmente não tenho tido tanta oportunidade. Mas eu por alguma razão sinto que sei exatamente o que é que aquilo é, mesmo. Tu não sentes isso? Há algumas áreas da minha vida, algumas situações da minha vida em que eu não estive nunca nessas situações, ou já estive, mas pouco. E. Mas bom, essas que já estive pouco não interessam. Isto que eu estou a dizer serve só para esta cena. Há situações nas quais eu nunca estive, mas como as imaginei, com muita força, eu vivi-as. E então às vezes eu sinto que já não preciso sequer de experimentar, que eu já sei o que é. Isto é um bocado parvo, mas nunca sentiste isto?
Não, de todo. De todo.
Há experiências, não sei, eu acho que vem muito desta cena do teatro, que é, o teatro é sobre encontrares a verdade em tudo, não é? Encontraste em ti, encontraste a ti em todas as situações que te são oferecidas, todos os contextos, em mais do que tu seres outra pessoa que não tu, pelo menos esta é a minha visão.
Uhum.
É sobre encontrar a verdade nas coisas e não provocar a mentira sobre aquilo que tu não és. E eu acho que essa cena de procurar a verdade nas coisas me faz sentir as coisas que eu imagino de uma maneira mesmo muito profunda. E pronto, isso também tem a ver com o facto de ser uma obstinada do caraças e a minha cabeça não parar e eu estar sempre a pensar nas coisas e a fabular sobre as coisas, que é uma coisa que me traz muita ansiedade. E às vezes eu sinto que passo por certas experiências porque as projeto na minha cabeça e depois penso, olha, já nem preciso ir aqui. Não tem nada, isto não tem nada a ver com, eu quero muito fazer cinema. Não é, agora lembrei-me desta outra situação.
Eu consigo, acho que colar-me, de certa forma, ao que estás a dizer, na medida em que eu adoro ler.
Uhum.
Porque quando eu estou a ler, eu estou a fazer tudo na minha cabeça. Eu adoro o Serjal do Chekhov. eu já o vi representado na minha cabeça. Uma vez fui ao Teca, tinha um palco com 20 metros de profundidade, com bons atores e não sei o quê, e disse, gostei.
Mas, mas a minha versão é melhor.
Eu gostei muito, ouvi na minha cabeça. Na minha cabeça gostei, na minha cabeça, ou seja, já, esta época, eu achei, adorei ir àquele teatro. E depois tenho muita dificuldade em concretizar isso, por isso é que eu gosto mais de ouvir música do que ir a concertos, por isso é que eu gosto mais de ler do que ir ao teatro, de ler do que até hoje em dia cinema, porque eu gosto muito da minha cabeça. E o cinema também tem outra coisa, é que o cinema é uma refinação.
É, exatamente. E quando eu falava de microexpressões, também
eu gosto disso.
Sim, sim.
Gosto disso. Eu vou, por exemplo, a um ou dois concertos por ano, por minha vontade. Não gosto particularmente, porque normalmente é uma experiência que eu não, da qual eu não tiro nada de extraordinário. Se me perguntam se eu gosto de ir a um concerto, gosto, mas eu gosto provavelmente muito mais de ouvir aquilo.
Da experiência misturada do álbum.
Exatamente. Sim. O que eu acho que é uma coisa um bocado doentia até, porque a experiência comunal faz sentido, ir ao cinema com outras pessoas, ir a um concerto.
A energia das pessoas passa para ti, estás disposto ao erro, estás disposto à improvisação, estás disposto ao acaso, aos imprevistos, e a forma como o humano lida com isso, que é uma coisa, e lida com isso em conjunto, que é uma coisa muito linda de testemunhar.
Mas eu, por outro lado, também sou muito egoísta nesta parte, isto é só para mim.
Sim, sim, tranquilo.
Isto é só para mim, é para a minha fruição, e eu fruo muito mais sozinho, tranquilo, e a imaginar aquilo, do que depois às vezes a ir ver as concretizações, que é uma opinião que eu tenho, não é opinião, quer dizer, é uma característica que eu tenho, que eu acho que é muito pouco interessante, diga-se de passagem, porque eu acho que o positivo é que as pessoas vão. Mas, por exemplo, tu vais ao cinema com alguém, e no fim há uma espécie de obrigação de essa pessoa te dizer o que é que achou sobre o filme, e tu dizes a essa pessoa o que é que tu achaste sobre o filme. Eu acho isso teoricamente muito interessante, mas eu não quero saber, nem sequer lhe quero dizer, porque não interessa, porque eu gosto. Eu muitas adorava correr,
nem sabe logo exatamente
e o que quando corria, comecei a correr do nada, porque estava numa forma física absolutamente lastimável, tinha que fazer alguma coisa pela minha para não falecer, então comecei a correr, e depois rapidamente percebi o fascínio da corrida. E corri muito durante algum tempo, até um estado geriátrico em que estou agora, em que os meus joelhos já não funcionam. E eu comecei a correr. E depois tu começas a correr, e depois começas a perceber que há outras pessoas que correm, né? Porque é uma atividade até popular hoje em dia, há muita gente que o faz. E depois rapidamente há tipo provas e corridas. E eu, porque sou um tipo curioso, fui a uma corrida. Achei um desastre. Achei um desastre total. O que é isto?
Eu gosto. Capitalizam o prazer, não é?
Não sei, não quero ter.
Há bocado estava-te a falar da minha não necessidade de fazer música enquanto subsistência, e há uma parte de mim que está relacionada com esta cena, de eu não quero capitalizar esta coisa que acontece de vez em quando, que para mim ainda é obra do acaso, que chove-me uma cena e aquilo acontece. E procuro não tornar esse, o prazer num produto, a maior parte das vezes. Isso também tem a ver com a forma como eu me posiciono em termos de postura. Eu não gosto muito quando as pessoas confundem o artista com a obra, não gosto muito, no sentido em que não gosto que o artista seja a obra. E pronto, e no mercado capitalista e comercial, isto é que cada vez mais se confunde, cada vez mais a tua figura é o produto e não o teu trabalho, e não aquilo que tu fazes, efetivamente. E eu sou muito discreta nessa postura.
Tu és a favor da separação do artista da obra?
Eu só não... Não propriamente, a discussão não é bem... Não estava a levá-la tanto por aí. Eu só não sou a favor de se olhar para o artista enquanto a obra.
Certo.
Mas falo por minha... Na forma como eu gosto de me ver a mim mesma. Eu não gosto de... aquilo que eu faço é que é a obra. Eu, a minha pessoa, eu não tenho de ser um produto ambulante no dia-a-dia, percebes?
Pois, mas hoje em dia ouço dizer que sim, que tens que ser.
Pois, lamento, não é para mim.
Certo, mas então reservaste-te, segundo o que eu ouço dizer, um lugar do lado de fora, porque acho que é muito difícil hoje em dia não haver uma presença digital.
Sim, sim. Ela existe. É isso, eu tento ser o mais recatada possível, porque é mesmo desconfortável para mim. Eu não tenho talento para isso, não tenho vocação. E não me interessa. Ou seja, publicito as coisas dentro daquilo que me... dentro daquilo que é necessário, dentro daquilo que me é confortável, mas há uma parte nessa exposição da pessoa e não do produto, e não da música em si, que é a obra, efetivamente, que me deixa desconfortável.
Catarina, aquela pergunta absolutamente idiota, que é, tu como és, para todos os efeitos, uma criança, o que é que tu te imaginas a fazer no futuro? O que é que tu gostavas de fazer?
Eu gostava de encenar um espetáculo. E digo isto, eu já fiz algumas encenações, mas eu sinto que todas as encenações que fiz foram num contexto comunitário, ou seja, ou com um grupo escolar, ou teatro com comunidade, ou por Carolice, ou por... Eu gostava de encenar uma peça, gostava de ter essa coragem. E tenho aí um ou outro projeto que imagino, mas preciso aprender muito, ainda não estou preparada ainda, acho que eu tremo muito com esta cena de não ter a ideia. Eu só me meto em coisas para as quais já sei como é que elas vão acontecer, mais ou menos. É muito raro eu aceitar uma coisa que eu não sei, para a qual eu ainda não tive a ideia para fazer aquilo funcionar. Normalmente eu tenho a ideia, desenvolvo o projeto e depois procuro financiamento ou arranjo forma daquilo acontecer. Foram raras as situações em que eu me pus numa situação em que não fazia ideia de como é que ia resolver aquilo. Porque me dá muito medo. Porque eu ainda acho que, em parte... Eu sei que as ideias trabalham, se é uma questão de disciplina e de investimento e o corpo vai ganhando alguma estaleca, mas há uma grande parte de mim que ainda acha que as boas ideias são obras do acaso. E eu, como não quero, e há uma parte de mim, isto não é muito fixe, mas há uma parte de mim que às vezes prefere não fazer do que fazer e a ideia não ser boa o suficiente. o que é péssimo.
É
péssimo.
Não, isso é.
Porque é assim, porque não, a gente tem de ir, a gente tem de se esbardalhar e tem de. E depois chega a um ponto em que há coisas que tu queres criar que têm o seu tempo de honestidade e é do género, ok, agora eu vou ter de fazer. Agora não, já não dá mais para empurrar, porque senão isto vai perder o tempo de honestidade e isto é importante o suficiente para não ser dito e não ser feito, portanto vamos lá. Mas pronto, assim, ao nível da encenação, eu ainda estou à espera de ter a grande ideia antes de me meter no problema, apesar de estar, de ter provas prováveis de que as coisas não acontecem dessa forma. Mas
queres encenar então?
Gostava de encenar, só que depois o meu problema é que eu quero entrar nos espetáculos, percebes? E eu não quero encenar, eu não quero ser aquela gaja que está dentro e que está fora. Isto dá asneira. Eu não tenho grande talento para isso. É um nível de insanidade demasiado grande. Já é insano o suficiente ter só uma das posições para fazer. Gostava muito de fazer um espetáculo de exploração vocal, assim, improvisação livre. Gostava muito de começar assim um treino mais por essa via, não tão restrito a estruturas harmónicas fechadas ou rítmicas. Gostava muito de investir nisso também. Gostava muito de fazer cinema, por exemplo. É assim uma questão de minúcia que me atrai muito. Mas, sobretudo, gostava de continuar a fazer todos estes trabalhos com pessoas que são meus parceiros de alma. Estás a ver? Pessoas com as quais eu estou à vontade para poder discutir e fazer e refazer e voltar atrás e pedir ajuda. E... Porque às vezes a gente aceita convites, porque, não é? Tem de ser, vai nos dar ali um trabalhinho durante algum tempo, mas depois percebemos que, na verdade, em termos de experiência, de aprendizagem, coisa que não nos acrescenta assim tanto.
Não é especial.
É. E é muito comum isso acontecer ainda. Cada vez menos vão acontecendo experiências trágicas profissionais. Porque eu também acho que uma pessoa vai começando a fazer coisas e vai percebendo mais aquilo que não quer fazer do que aquilo que quer. Aliás, acho que essa pergunta que tu me fizeste agora, eu vou descobrindo o que é que quero fazer por exclusão de partes daquilo que vou fazendo e com o qual não me identifico ou sinto que já não me serve.
Não, mas podia haver uma ambição. Um sítio onde tu quisesse chegar.
Gostava bué de tocar baixo elétrico, por exemplo. Gostava de ser uma... Acho bué sexy uma gaja a tocar baixo. Gostava muito de saber tocar isto. Gostava Achas? Muito de ser uma instrumentista assim. Adorava saber tocar um instrumento fora do meu corpo, por exemplo. Já tentei muitas vezes. Acho que me falta alguma disciplina, na verdade. Falta-me querer tanto quanto quero aprimorar o meu aparelho vocal. E então acabo sempre por canalizar o meu tempo para outra prática. Mas adorava ser assim, uma instrumentista à sério.
Baixo é uma ótima opção.
Sim, quem diz baixo diz saxofone, por exemplo.
Pois, essa já é mais complexa. Catarina, estamos perigosamente perto do limite de tempo que a rádio na história do Minho me dá para eu torturar pessoas durante este programa.
Foi um suplício.
Eu sei, mas lá tiveste que aguentar. Lá está, é mais uma das coisas que tu fazes para perceberes o que é que
não queres fazer no futuro.
Esta foi uma delas, não tens nada que agradecer. E eu tenho é que te pedir, por favor, que deixes aos nossos ouvintes uma sugestão daquilo que tu muito bem entenderes também.
Cultural?
Não faço a mínima ideia, tu é que decides.
Uma sugestão. Olha, posso fazer uma sugestão do último livro que li, que gostei muito, que é da Rosa Monteiro, chama-se A Carne. É uma escritora madrilenha. Madrilenha, disse bem, não disse? É de Madrid.
Se quiseres falar português ou espanhol.
Exato, por isso é que eu me confundi. Exato, ela é de Madrid. É um livro muito fixe. Sobre uma mulher de 60 anos que não tem filhos, divorcia-se do marido e começa a contratar os serviços de um prostituto. E isto é logo o primeiro capítulo, portanto, não estou a revelar nada. É muito interessante, é mesmo muito fixe. E depois recomendo que abracem os vossos amigos e que trabalhem na vossa honestidade e que trabalhem na procura pela paz de espírito e que procuremos o amor ao nosso lado, porque a política está muito assustadora neste momento.
Muito bem, subscrevo plenamente, exceto o livro que não li, as tuas sugestões. Catarina, muito obrigado.
Obrigada.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.